Obrigado, presidente.
Utilizá-lo.
Senhor presidente Rubem Figueiró, senhores senadores, senhoras senadoras, nós temos que ter a humildade suficiente para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas deficiências, contradições e erros. E como oposicionista que faz oposição há cerca de 10 anos, de dia e de noite, em todos os momentos, reconheço, é uma autocrítica que se faz necessário, reconheço que a oposição tem sido frágil, impotente, incapaz de cumprir com eficiência a sua função no cenário nacional. Mas é preciso ir além da oposição. O Congresso Nacional tem cumprido o seu dever? Não. O Congresso Nacional tem sido competente? Não. O Poder Executivo tem sido capaz? Não. Tem sido eficiente? Não. E o Poder Judiciário? Tem alcançado por inteiro as expectativas do povo brasileiro? Evidentemente não. Portanto, a crise ataca todas as instituições do país, provocando um desencanto que se generaliza, alcançando todos os brasileiros, ou quase todos os brasileiros, obviamente não aqueles que não prestam atenção no que está acontecendo no país. Exemplo presente, o Congresso escancara as suas fragilidades e contradições nesta hora. Enquanto o Supremo Tribunal Federal é convocado por congressistas a interromper a tramitação de projeto de lei aqui, o Congresso é convocado pelo Supremo a, em tempo limitado, resolver situação legislativa não resolvida, a do Fundo de Participação dos Estados. Ontem, o Supremo sinalizou que vai devolver ao Congresso a responsabilidade que é dele, de deliberar sobre uma proposta que tramita nesta casa relativamente a interesse de partidos políticos. Ora, quantas vezes nos queixamos da invasão de competência? Quantas vezes criticou-se o Supremo Tribunal Federal por legislar ocupando o vácuo deixado pelo Poder Legislativo? E por que recorremos, então, ao Supremo Tribunal Federal para solucionar impasse que deveríamos solucionar no âmbito do Parlamento? Revelamos a nossa incompetência. Destacamos as nossas contradições, porque o Supremo também nos remete à tarefa que não cumprimos, a de legislar sobre o Fundo de Participação dos Estados. São contradições visíveis, latentes, que demonstram a realidade vigente no país. E falam em crise. Não há crise. Onde está a crise? E falam em miséria. Onde está a miséria? Acabamos com a miséria? Vamos acabar com a miséria? A crise está nas instituições, a miséria está nas instituições. A crise está na nossa incompetência, a miséria está na nossa incompetência. Somos incompetentes. Temos que assumir esta realidade. No conjunto, somos incompetentes. É evidente que reconhecemos a existência daqueles que possuem mais talento, mais preparo, são mais eficientes, são mais preparados, desincumbem melhor a sua função, mas no contexto geral, revelamos a nossa incompetência. Evidentemente, a causa maior é o modelo que nos asfixia no Poder Legislativo. Há um modelo que tem que ser destruído. Nós podemos discutir a crise econômica alcança o Brasil em profundidade. Há uma contabilidade criativa para escamotear a realidade. O governo doura a pílula para manter popularidade. Lança mão de programas eleitoreiros para não sucumbir no processo eleitoral. Mente à opinião pública brasileira. Aceita a corrupção como uma prática usual, já que demonstra sua incapacidade de combatê-la e prefere tornar-se cúmplice dela. São pontos. O governo ataca um patrimônio dos trabalhadores, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, rouba o dinheiro do FAT para financiar grandes empresas, empreendimentos e países lá fora. São pontos que nós colocamos na pauta da crítica. Mas qual é a causa de tudo isso? É o modelo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal iniciou um momento histórico ainda não concluído, a condenação dos mensaleiros. Condena-se os mensaleiros. Há que se condenar a usina de escândalos. Há que se condenar a fábrica de corrupção. Há de se condenar a matriz geradora de todos os mensaleiros do país, dos sanguessugas, dos gafanhotos, dos chupins da República. Este é o modelo a ser combatido, a ser denunciado, a ser destruído. E quem combate hoje esse modelo no país? Quem na imprensa combate? Quem na política combate? Ou é mais fácil assimilar esta realidade como se ela fosse imutável? Mas que modelo é esse? Esse é o modelo da promiscuidade absoluta, do balcão de negócios, da barganha fácil. Esse é o modelo da desonestidade, matriz dos males que sacodem o país com potencialidades extraordinárias que poderia oferecer ao seu povo vida melhor. E sucumbe diante dessas vicissitudes, dessas contradições, desta impotência ou desta incompetência. Vamos assumir com humildade a nossa postura de incapacidade diante deste monstro que é o modelo idealizado para a cooptação de partidos políticos e políticos de forma geral, limitando a oposição numericamente à insignificância. Nós temos que fazer esse diagnóstico e nos colocarmos diante do povo brasileiro como aqueles que queremos destruir esse monstro que é este modelo, ou como aqueles que estamos dispostos a aceitá-lo passivamente, preservá-lo e sustentá-lo no futuro também. Quero que o candidato a presidente da República da oposição assuma o compromisso de destruir esse modelo. E certamente assumirá na sua caminhada pelo Brasil afora. O candidato ou os candidatos. Que bom que sejam os candidatos assumindo esse compromisso com o povo brasileiro. Porque, sem dúvida, nós vamos continuar ad eternum discutindo esses problemas pontuais se não alvejarmos de forma frontal e definitiva esse modelo, promovendo a ruptura capaz de recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento econômico. Vamos às contradições menores do dia a dia do nosso governo, do nosso parlamento, dos nossos partidos, das nossas instituições, da nossa política. Vamos lá. A economia está à deriva. Esse governo, pela gestão claudicante, insegura, desorganizada, confusa, nervosa e incompetente, está armando uma bomba com efeito retardado que pode explodir no colo do Brasil com estilhaços fulminantes a alcançar todas as famílias brasileiras. Está se armando esta bomba de efeito retardado. Isso vem sendo dito ao longo do tempo já há vários anos. Por quê? Porque desde o Plano Real, que promoveu a estabilidade econômica, que conferiu a sustentabilidade financeira, a responsabilidade fiscal e recuperou a competitividade da economia do país desde aquela época, não se deu um passo adiante. Conformou-se com a conquista, com o patrimônio adquirido e acumulado, e passou-se a consumir os frutos desse patrimônio nos últimos 10 anos, dilapidando, como se dilapida hoje, o patrimônio dos trabalhadores, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o FAT, e também a caderneta de poupança. Vamos, a qualquer momento, dissertar sobre isso. Mas é preciso dizer que arma-se essa bomba de efeito retardado exatamente porque não se dá o passo adiante. Não se faz reformas. Ficamos atrelados a estruturas já carcomidas, retrógradas, superadas, que impedem o nosso desenvolvimento acelerado. Por que o Brasil cresce menos até... É lamentável dizer isso, mas chega a crescer menos que o Haiti, onde mora a pobreza, onde mora o infortúnio, a violência. Crescemos menos do que todos os países da América Latina, mas qual é a razão disso? E como haveremos de nos conformar com isso? Por que nos conformarmos com isso? Por que aceitarmos esta realidade? Vamos ficar homenageando a presidente Dilma? Porque lança mão de recursos públicos, onerando alguém, fazendo cortesia com o chapéu alheio, para endividar ainda mais a pobre família do trabalhador, que é obrigada a morar em pequenas casas do programa Minha Casa Minha Vida, ameaçados de perdê-las por não conseguir pagar as prestações, porque a dona de casa é obrigada a deixar o seu emprego porque não existe creche e ela precisa cuidar do filho. E o salário que falta na ausência do seu emprego é o que falta para pagar a prestação da casa ao final do mês. Sem creche, sem posto de saúde, sem escola nas proximidades, casas desabando, mal construídas, invadidas pela lama, arrastada pelas chuvas, nos dias de tempestades que atingem essas famílias no desespero e na angústia. Enfim, talvez a sexta-feira seja oportuna para o desabafo. Último dia de trabalho da semana e nós estamos aqui para desabafar em nome do povo brasileiro. Quem sabe? Ou não estaria eu representando boa parte do povo brasileiro com essa lamúria, com a revelação desta angústia, com a confissão dessa impotência? Quem sabe? Represento aqui quantos brasileiros? Eu não posso avaliar. Porque quantos brasileiros estão iludidos? Quantos brasileiros estão sendo enganados? Por uma propaganda mirabolante, fantasiosa, enganosa, caríssima, sofisticada, paga com o dinheiro do imposto, que é um sacrifício maior a cada momento nesse país para quem produz. Veja, nós somos agora o país da contabilidade criativa. E o senhor Arno Augustin virou estrela petista em ascensão na área econômica, porque consta foi o idealizador desta contabilidade criativa, com o objetivo de camuflar a fragilidade das contas públicas brasileiras. Mas como o mercado não é tolo, economia é coisa séria, sabe-se que o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, se demitiu por discordar, entre outras coisas, desse malabarismo contábil, dessa mágica contábil. E aí se apresentam as contradições internas no governo. E mais do que no governo como um todo, que é imenso, que engordou nos últimos anos, que se tornou gigantesco, um paquiderme lento e preguiçoso, mais do que isso, contradições dentro de um espaço menor, na área de política econômica do governo. E qual é a consequência? A consequência é o rebaixamento da nota do Brasil pelo Standard & Poor's. Esse rebaixamento já impactou, inclusive, no mercado brasileiro. Basta ver os números do Bovespa nesta semana. E de uma hora para outra, portanto, a estrela do senhor Arno Agostinho apagou no céu do PT brasileiro. Já teve o nome até lembrado para ministro da Fazenda, mas hoje está em baixa. O jornal Correio Brasiliense publicou esta semana matéria informando que o diretor de política econômica do Banco Central, Carlos Hamilton, pediu demissão por duas vezes por discordar da submissão da instituição ao Ministério da Fazenda e ao Palácio do Planalto. Vem de volta aquela antiga discussão da independência do Banco Central. Ouvimos aqui no Senado esta semana um resumo da realidade. O senhor Marcos de Lisboa registrou algumas observações. Política fiscal fragilizada, impactos fiscais no futuro que elevam a dívida pública, retrocesso na transparência fiscal, a economia não cresceu, redução da produtividade, inflação segue elevada. Lisboa destacou que o Brasil vive no momento um quadro de economia medíocre. Não é um senador da oposição, senador Cristóvão, preocupado em ganhar votos ou perder votos. Não, é um economista que diz um quadro de economia medíocre, com mudanças constantes que prejudicam a credibilidade do Brasil e que desestimulam o investimento. Portanto, muitos vêm dizendo há algum tempo que a situação não é boa, não é confiável, apesar das convicções, das previsões, da bola de cristal do senhor Guido Mantega.